Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
É um verdadeiro dilema que eu estou vivendo. Estamos apaixonados, só que somos comprometidos. O pior é que trabalhamos na mesma empresa. O que é mais curioso é que já nos conhecemos há muito tempo. Sabe? Mais de 3 anos e meio. E nunca houve nenhum resquício, nenhum sinal de atração, assim, romântica, nos 3 primeiros anos. Eu sempre achei a Adélia uma mulher bonita, claro. Mas era somente uma colega de trabalho como outra qualquer. Nunca imaginei que um dia, e muito menos ainda, depois de tanto tempo, que eu fosse acabar me apaixonando por ela. Quando eu comecei a trabalhar naquela empresa, ela já estava, inclusive, namorando o Márcio. E o namoro foi vingando ao longo do tempo, até que evoluiu para um noivado. Eu, inclusive, conheci o cara. Não tinha, assim, intimidade com ele, mas já o tinha visto algumas vezes. Na época em que fui contratado, eu era solteiro. Nem sonhava em conhecer a minha namorada. Inclusive, cheguei a ficar com uma outra colega ali mesmo, do meu setor. Mas nada sério. Sem compromisso. No fim, conheci a Luana, começamos a sair e acabamos engatando um relacionamento sério. Na época, a Adélia já tinha ficado noiva do Márcio. Aconteceu que um dia, nossa gerente estava de aniversário e o pessoal que era assim mais chegado comprou um bolo, tudo para fazer uma surpresa para ela. Como era um sábado, o expediente terminou meio-dia e logo em seguida os funcionários se reuniram na sala de reunião ali para cantar o parabéns. A gerente era a única que não sabia. Era uma surpresa para ela. Tinha salgadinho, refrigerante, sabe? Uma festinha assim, bem bacana. Essa nossa gerente sempre foi muito querida por todo mundo ali. Aconteceu que, apesar de eu e a Adele não sermos muito próximos, nesse dia, acabamos conversando um monte. Eu nem imaginava que ela, inclusive, sabia que eu tinha ficado com uma colega ali do meu setor, que era amiga dela. Isso, inclusive, já fazia muito tempo. Mas no meio da conversa, ela perguntou: escuta, Rodrigo, você tem ainda aquele rolo com a Joyce? Eu olhei para ela, surpreso. Nossa, como é que você sabe disso? Faz tanto tempo. A gente ficou umas vezes lá, mas acabou. Nossa, pensei que ninguém soubesse. Mas as notícias correm bem rápido aqui na empresa. Aliás, não sei se você sabe, mas o teu nome é muito comentado aqui entre as meninas. Tá falando sério? Mas como assim? O que é que elas comentam? Ah, nada demais. Mas não se preocupa não, é tudo coisa boa. Ela não quis me detalhar nem o que comentavam, nem quem eram as comentaristas, digamos assim. Falou apenas que meu nome, sabe, era muito falado ali pelas meninas. E nessa hora, eu fiz aquela pergunta assim, um impulso, meio de brincadeira. Você também comenta alguma coisa de mim? Notei que ela ficou sem jeito. Quem, eu? Claro que não. Só noiva, esqueceu? Mas eu escuto, né, o que elas falam. Resolvi fazer uma brincadeira quando ela falou aquilo. Puxa, que pena. Justamente aquela que eu mais queria que comentasse, não comenta nada. Senti que O meu gracejo, digamos assim, atingiu o alvo. Porque ela ficou até meio vermelhinha quando eu falei aquilo. Eu senti. Também olhei para ela, sim. E fui obrigado a olhar de um jeito diferente, como nunca tinha olhado. Porque é como eu disse lá no começo. Nossa, 3 anos já de convivência ali. E era apenas uma colega para mim, assim como eu também era apenas um colega para ela. Foi uma coisa assim, repentina, mas a princípio, sem nenhuma pretensão. Falei aquilo meio de brincadeira mesmo. Só que notei que ela mudou o semblante, e o pior, eu também me senti, digamos assim, meio atingido, porque alguma coisa parece que mudou entre a gente, depois daquele comentário que eu fiz. Mudou nela e senti que mudou em mim também. Passamos a nos observar um pouco mais ali na empresa, depois dessa conversa e daquele comentário que eu fiz. Inclusive passamos a conversar até um pouco mais. A gente não era assim de muito chegado um no outro, embora convivêssemos há muito tempo ali, sabe, como colegas, mas conversar mesmo nunca tínhamos conversado, como naquele dia. Só que depois daquele episódio, passamos até a almoçar juntos algumas vezes. E aos poucos, mesmo não querendo que isso acontecesse, mas talvez pelo fato de ter começado a reparar mais nela, senti que alguma coisa mudou. Mudou em mim, em relação a ela. Sei lá, eu passei a perceber o quanto ela era encantadora, além de bonita, sabe, super feminina, delicada. Isso tudo me fez sentir mais atraído ainda. Quando a via, por exemplo, já sentia aquele tremor, aquele friozinho na barriga. Sem contar que comecei a pensar nela, mesmo não estando ali na empresa. O que começou a me deixar meio confuso, porque, convenhamos, né? Apenas uma colega, nada mais do que isso. Além disso, eu também tinha namorada, né? E gostava dela. Ela também tinha um noivo. Devia gostar do cara, sei lá. Bom, de qualquer modo, o tempo foi passando. A gente cada vez se aproximando mais, a ponto até de um desabafar com o outro. Coisas, inclusive, envolvendo os nossos relacionamentos. Fui eu que fiz isso primeiro. Contei para ela que tinha discutido com a minha namorada. E alguns dias depois, não sei se por coincidência, ela também veio comentar comigo que o noivo tinha feito não sei o que lá e a deixado muito aborrecida, muito chateada, sabe? Foi uma coisa até meio curiosa, porque éramos apenas colegas que mal se cumprimentavam. E quase sempre que a gente conversava, era coisa relacionada ao trabalho, e de repente parece que tudo mudou. Nos tornamos assim mais próximos um ao outro, a ponto até de desabafos. Contar coisas, eu com a minha namorada e ela com o noivo. Olha, quem nos visse nessa fase podia pensar que éramos amigos há muito tempo. Mas sei lá, eu acho que, pelo menos da minha parte, o que eu estava sentindo por ela era um pouco mais do que amizade. Apesar de ter namorada e de ela ter um noivo, aquela atração inicial foi dando espaço a um sentimento que eu não sabia nem que nome que tinha, mas que era forte. Até que um sábado eu lhe dei carona até o centro, depois do trabalho. Detalhe, não tinha sido a primeira vez que isso acontecia. Só que nesse dia, assim que eu estacionei o carro para ela descer, em vez de se despedir e tomar o seu rumo, ela continuou ali no carro, me olhando. Sei lá, parecia querendo dizer algo, Eu perguntei se estava tudo bem. No que ela suspirou. E aí falou: olha, Rodrigo, eu nem sei direito o que está acontecendo comigo, viu? Só sei te falar que a minha cabeça tá mil. E brigou lá com o teu noivo de novo? Não, não. Não tem nada a ver com ele. Antes fosse, mas é coisa bem pior. Pior? Nossa, tá me assustando. Se quiser contar, eu tô aqui te ouvindo. Olha, sei lá, viu? Ela tava assim, parece que querendo contar, mas ao mesmo tempo, com medo. Até que, pra minha surpresa, falou. Eu tô muito confusa em relação aos meus sentimentos. Sentimentos? Mas como assim? Sentimentos, eu tô sentindo algo por uma pessoa que não é meu noivo, que eu não tô conseguindo segurar, você entende? E tô me sentindo culpado por isso. Olha, eu quis adivinhar o que ela estava querendo dizer e por um momento me passou pela cabeça que ela estava se referindo a mim, tanto que eu tive a coragem de responder daquele modo. Olha, se fosse só você, a gente dava um jeito. Porque eu também estou passando por uma situação exatamente igual. Sabe, sentindo por uma pessoa uma coisa que eu nem sei direito o que que é, mas uma pessoa que eu não... Naquelas alturas, mesmo ainda sem termos certeza de nada, tanto eu já estava gostando dela demais quanto ela estava gostando de mim. O fato de sermos comprometidos, no entanto, parece que dava aquele medo, né? Ficamos em silêncio ali durante algum tempo. Até que num impulso, sem pensar em consequência, toquei no seu rosto, ela fechou os olhos e aí foi como se fosse um convite, né? De olhos fechados, ela deu assim uma viradinha no rosto e deu um beijo na minha mão. Eu fazendo carinho assim no rosto dela e ela beijou a minha mão, fazendo meu coração disparar. Bom, aí já não pensei mais nada. Aí já fiz aquilo que estava querendo fazer há muito tempo, até porque aquele beijinho na mão foi uma espécie de consentimento. Mais do que isso, foi uma espécie de convite. Convite que eu aceitei na mesma hora. Só que depois do beijo, estranhamente, ela baixou a cabeça, como se estivesse pensando sobre aquilo que tinha acabado de acontecer. Aí balançou a cabeça, parecendo contrariada. Tá errado, tá errado, tá errado. Não pode. Nem se despediu. Abriu a porta do carro e saiu caminhando sem olhar para trás. Eu fiquei ali olhando, meio atarantado, sem saber o que fazer, se ia atrás, se não ia. E se eu já andava com a cabeça nas nuvens por causa dessa mulher, depois do que houve, me senti mais perdido ainda. Mandei uma mensagem para ela depois. Ela viu, só que não respondeu. Não perguntei nada demais, só se estava tudo bem. Na segunda-feira, ela falou assim, logo que a gente se encontrou, que precisávamos conversar. Perguntou se podia ser na hora do almoço. E olha, pensa numa conversa difícil. Falamos do beijo. Ela perguntou, por que é que eu tinha tomado aquela atitude de beijá-la? Eu não sei, eu fiquei com medo de responder. De dizer aquilo que se passava dentro de mim. De repente, ela não gostasse, afastar. Por isso, fiquei ali quieto, pensando no que dizer. Até que, diante do meu silêncio, ela falou: acho que vou me afastar de você, Rodrigo. Ué, Se afastar por quê? Por causa do beijo? Sim, quer dizer, também. A verdade é que é aquilo que eu te falei. Não sei o que está acontecendo comigo. Tua presença está me fazendo mal. Fazendo mal? Meu Deus. Desculpa. Acho que não me expressei bem. É que eu... Pelo compromisso que eu tenho com outra pessoa, você entende? Essa nossa proximidade está mexendo com a minha cabeça. Tô confusa. Tem horas que eu não sei mais o que eu quero. Você acha que eu também não me sinto assim em relação a você? Eu também estou confuso. Principalmente depois daquele beijo. É, mas você também tem namorada. Devia ter pensado nisso antes, né? Não deu, Adele. Na hora, deu um impulso e eu não consegui segurar. Ficamos em silêncio. Na verdade, continuamos conversando pelo olhar. Até que depois de um tempo, ela falou que tinha pensado muito no final de semana. Tinha chegado a cogitar, inclusive, pedir a conta. Tudo para se afastar de mim. Para não botar em risco o noivado. Quando ela falou aquilo, mais uma vez, tomei uma atitude impulsiva. Se você quer saber, está acontecendo a mesma coisa comigo e piorado ainda. Sabia? Sabe por quê? Porque eu tô apaixonado por você. Será que você entendeu? Eu tô apaixonado por você. Não dei tempo nem de ela respirar. A puxei assim na minha direção e abracei o seu corpo, beijei sua boca. Pensei que ela talvez fosse tentar soltar, mas não. Até porque estávamos na calçada. No entanto, ela correspondeu. Foi um beijo mais gostoso e apaixonado do que aquele primeiro. Depois, me olhando com aquela confusão no olhar, ela perguntou num fio de voz: e agora, o que, que a gente faz? Eu sei que para mim era muito mais fácil terminar o meu namoro do que ela terminar o noivado, né? Mesmo assim, não podia ter dito outra coisa. Fica comigo. Terminará com o teu noivo que eu termino com a minha namorada. Simples assim. Simples? Não, Rodrigo. Pode ser simples para você, mas meu caso é mais complicado. O Márcio tá até querendo marcar a data do casamento já. Ué, é só não marcar. Ninguém pode te obrigar a se casar. Você não entende. A minha família jamais ia aceitar. E tem a família dele também. Você não imagina o rolo que ia dar. Meu Deus, não quero nem pensar se eu desmanchasse tudo com o Márcio. Sabe, sem mais nem menos. Adele, eu até te entendo. Eu sei que é difícil. Mas a gente também não pode fugir daquilo que está sentindo. Me diga uma coisa, mas seja sincera. O que, que você está sentindo por mim? De verdade? É só uma atração bobinha que vai passar? Ou você também está se sentindo apaixonada por mim? Fala. Eu preciso saber. Ela não respondeu. Pelo menos não em palavras. Só que seus olhos diziam tudo. Por isso, diante da sua reação, a beijei de novo. Só que dessa vez, ela se retraiu. Dizendo que precisava pensar e tomar uma decisão na sua vida, eu deixei bem claro, mesmo que você decida continuar com o teu noivo, eu vou conversar com a Luana. Vai ser hoje mesmo. Vou terminar tudo com ela. Não dá para ficar com uma pessoa, com a outra no pensamento o tempo todo. É um martírio para mim, Rodrigo. Não faz isso. Sabe? Pensa bem, não tome nenhuma atitude precipitada. Eu não quero que você se arrependa depois, e ainda por cima, por minha causa. Acho que não preciso nem dizer o que se tornou a minha vida depois dessa conversa. Quer dizer, não só a minha, né? mas a dela também. Depois que colocamos todas as cartas na mesa, confessamos o que estávamos sentindo um pelo outro, em vez de mais fácil, tudo ficou ainda mais difícil do que antes. Eu sei que ela quer ficar comigo. Eu sinto isso, mas ela tem medo. Eu entendo, juro que entendo. Ela tem lá um relacionamento com aquele Márcio já faz muito tempo. Querendo ou não, eles têm uma história, são noivos. Inclusive o cara está querendo marcar a data do casamento com ela. Sem contar que tem as famílias também, né? A dele e a dela. E eu sei o quanto isso deve ser difícil. Sei que ela está muito confusa, com medo de terminar com o cara, arriscar comigo, depois se arrepender e ver que fez a escolha errada. Eu também tenho uma namorada. Alguém que é especial para mim, de uma certa maneira. Alguém que eu não quero, jamais gostaria de magoar. Só que eu preciso também pensar naquilo que eu estou sentindo. Será que vale a pena, por não querer magoar uma pessoa, sabe, abrir mão da felicidade que está naquela outra pessoa ali, que está no teu pensamento o tempo todo sem parar? E é por isso que eu digo, basta uma palavra da Adele. E mesmo correndo o risco de magoar a Luana, eu me afasto dela. Tudo tem um preço na vida. Só que toda vez que tento conversar com a Adele, ela se mostra mais confusa. Diz que não sabe o que fazer da vida, que também quer, mas tem medo. Olha, eu tô vendo a hora que vou enlouquecer por conta disso. Curtindo essa paixão doida, que embora seja correspondida, não consigo, não posso viver, porque ela não deixa. Ela foge de mim. Toda vez que eu tento me aproximar, dizer alguma coisa, eu sinto que ela foge. Tem horas que eu chego a pensar até que ela está só brincando comigo, se divertindo. Por isso o medo de enlouquecer. Por isso que eu acho que vou acabar endoidando por conta dessa paixão. Tô vendo a hora que vou tomar uma atitude treslocada, sei lá. Olha, já andei pensando até em falar com o noivo dela, juro. Em chegar para ele e falar, olha, eu sei que você gosta da Adele, tanto que tá noivo dela, que pretende até se casar com ela, mas cara, olha, eu vou te pedir, se afasta dela. Não é de você que ela gosta, é de mim. O cara podia até enlouquecer, querer brigar comigo, mas sabe, pelo menos, talvez aí fosse um começo de uma saída. Já que ela não tem coragem de tomar atitude, quem sabe se eu pudesse provocar essa atitude, mesmo que eu levasse uma surra do cara, valeria a pena. Até nisso eu já pensei. Porque eu tô vendo a hora de cometer uma loucura. Tô só vendo a hora de perder completamente o controle da minha vida, de fazer uma coisa de que talvez venha me arrepender. Tudo porque não aguento mais esse impasse. Sabe, essa coisa que fica em cima do muro e não vai. Tô apaixonado por ela. Ela tá apaixonada por mim. Mas o medo não deixa que ela termine com aquele cara e comece uma nova vida comigo. Será que vou enlouquecer mesmo, meu Deus? Ou será que eu posso ter esperança ainda de que ela perceba que o mais importante entre duas pessoas é o amor? O resto é simplesmente o resto. A única coisa que importa na vida é o amor. Tá me ouvindo, Adele? É o amor.
A 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can. to your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight,
FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, foi um dia terrível para mim. Quer dizer, naqueles últimos tempos, todos os meus dias eram ruins, desde que a Leila terminou comigo. E mais do que isso, começou a circular ali com outro cara, na nossa rua, sabe? Na frente de casa, inclusive. A minha vida se tornou um tormento. Só que nada se comparou àquele sábado, porque eu fiz a descoberta que iria acabar comigo, e o pior é que acabou mesmo. Lembro que a minha mãe já tinha comentado, parece que vai ter festa aí na casa da Marina, hein? Você está sabendo de alguma coisa? Marina era a mãe da Leila. Só que desde que ela terminou o nosso namoro, que eu não sabia mais nada do que se passava ali. Até me admirei da pergunta da minha mãe. O pior é que eles moravam bem ali na casa do lado. E realmente teve uma festa na parte da tarde. As pessoas foram chegando. E foi só depois que eu fui descobrir o motivo da comemoração. A festa não era apenas uma festa. Era um chá revelação, ou seja, ela estava grávida daquele seu novo namorado. Quer dia pior do que esse? Para alguém que é apaixonado por uma mulher? Repito, foi uma tragédia para mim. Imagine, ela estava esperando um filho daquele sujeito. Não bastasse ter me roubado a mulher, engravidou ela. A festinha programada era para fazer o tal chá revelação. Coisa que parece que tá na moda, né? Em vez de contar logo de uma vez o sexo do bebê, o pessoal arma aquele circo todo para fazer a surpresa. Se a fumaça sai azul é porque o bebê é menino. Se sai rosa, é por aí. Olha, eu já andava triste porque tinha perdido a Leila para esse outro cara. Só que a tristeza ainda iria se multiplicar quando eu soube daquilo, daquela comemoração. Ela estava grávida do cara. Olha, há menos de 6 meses, ela namorava comigo. E agora estava esperando um filho do outro. Eu queria tanto ser o pai desse bebê. Queria tanto estar lá participando daquela festa. Só que, desgraçadamente, ela me tirou da jogada. E colocou outro no meu lugar. Através da minha mãe, depois, eu soube que o bebê era uma menina. Olha, eu não vou mentir, viu? Quando deitei a cabeça no travesseiro, eu fiquei pensando nisso assim, mas sem parar. Não consegui pensar em outra coisa. Fiquei ali me torturando. Sabe o que é você gostar de uma mulher e ser obrigado a assistir de camarote, ela sendo feliz do lado de outro cara? O cara que chegou depois. Ela estava realizando sonhos que eu tinha sonhado em viver do seu lado. Imagine, grávida há algum tempo, eu não fazia nem ideia. Até porque depois que terminou comigo, eu passei a vê-la tão pouco, mesmo ela morando ali do lado. Para não sofrer mais ainda, eu até evitava olhar na direção daquela casa. Saía para a rua ou voltava para casa, mas fazia questão de olhar para o outro lado. Tudo para não correr o risco de vê-la ali, sabe? Principalmente do lado daquele intruso. Desde que a nossa família tinha se mudado ali para aquela casa, o fato que desde a primeira vez que a vi, eu me encantei por ela. E a gente se acabou se aproximando bem rápido. Puxa, conversa, aos poucos a gente ficou sabendo da vida do outro, até que aconteceu primeiro beijo, primeiro encontro, a primeira vez. E logo começamos a namorar. Olha, não custou 1 mês. Posso estar sendo exagerado? Bom, vou falar só por mim, né? Mas acho que foi amor à primeira vista. O meu, pelo menos, né? Porque desde que bati os olhos nela, foi aquilo. Nunca mais eu fui o mesmo. Nosso namoro durou 1 ano, 3 meses e 29 dias. Contei no calendário. Antes dela terminar comigo, como acontece geralmente nesses casos, eu já vinha notando mudanças, né? Mas nunca cheguei a imaginar que fosse tanto, muito menos que fosse por causa de outro homem. Depois eu descobri que ela conheceu esse tal de Fabrício no trabalho. Os dois trabalhavam não na mesma firma, mas no mesmo prédio, no centro. Isso só depois é que eu fui saber. E foi por causa dele que ela me deixou e acabou comigo. Minha vida desmoronou desde que aconteceu isso. E tudo ainda ficou pior depois que os vi juntos pela primeira vez. E quando eu esperava que nada podia tornar a minha vida pior, descubro que ela estava esperando uma filha dele e, por conta disso, tinham resolvido morar juntos. O pior de tudo é que eles iam morar pelo menos no começo, justamente ali, na casa da mãe dela. Juro, quando eu soube, pensei até em sair de casa, procurar outro lugar para morar. Alugar um quarto para mim só, ficar bem longe dali. O problema é que eu não tinha condição de morar sozinho. Pelo menos não naquele momento. Tinha conta para pagar, precisava ajudar nas despesas ali em casa. Minha mãe, coitada, não dava conta de tudo sozinha, ou seja, não dava para simplesmente fugir. Foi obrigada a conviver com a situação. O infeliz realmente mudou ali para a casa da Marina. Passou a viver com ela como marido e mulher. A barriga dela foi crescendo a cada dia. E pensa no aperto que me dava, quando às vezes, mesmo sem querer, eu a via. Ela com aquela barriguinha saliente de grávida. Olha, foi um período de cão que eu passei. Só que dali alguns meses, aconteceu a coisa mais surpreendente do mundo. Quer dizer, pelo menos pra mim, né? Os dois começaram a se desentender. Às vezes eu chegava em casa e a minha mãe me contava, pensando no bate-boca que escutei na casa da Marina. Sei não, viu? Mas acho que esse casamento da filha dela aí não vai durar muito, não. Olha, eu não fazia questão de saber nada que dissesse respeito a aqueles dois. Até pra, sabe, ficar ali ruminando coisa ruim. Mas mesmo assim, minha mãe acabava me botando a par de tudo, principalmente quando havia briga. Ela era amiga da Marina, as dois viviam conversando. Segundo a minha mãe, a Leila e o Fabrício andavam brigando muito, porque ele tinha começado a chegar tarde em casa. Sabe, e a deixava sozinha, não lhe dava atenção. Em outras palavras, passou a se comportar, mas isso assim, um mês e meio depois, não demorou muito não, passou a se comportar como se fosse solteiro. E por conta disso, claro, os dois começaram a discutir. Não vou dizer que vibrei com isso, viu? Até porque isso não mudava nada, né, a minha situação, mas nessa hora eu juro que pensei comigo mesmo. É bom pra você aprender, viu? É bom pra você ver quem é que vale a pena. Sabe, quem é que gosta de você. Tomara que você perceba que fez a escolha errada, né? Me trocando por esse pacote aí. Às vezes, até eu escutava alguma discussão entre os dois. Sabe, minha casa da minha mãe, ficava a 5, 6 metros de distância da casa dela, se tanto. Só que, repito, eu não vibrava por isso. Na verdade, o que começou a acontecer é que eu ficava com o coração apertado. Porque quando isso acontecia, me dava uma vontade de ir lá invadir aquela casa e tirar aquele traste de dentro. Até que no fim, adivinha, aconteceu o inevitável. O tal Fabrício pegou a trouxa dele e foi embora. Quando a minha mãe me contou que tinha conversado com a vizinha, ela tinha falado que o sujeito tinha picado a mula, foi uma mistura de sentimentos aqui dentro de mim. Embora, é como eu já disse, né? Nem isso mudava a minha situação, na verdade. Nada do que acontecesse dali pra diante ia mudar a minha vida, porque convenhamos, né? Ela estava esperando uma filha do cara. Aliás, quando ele resolveu voltar pra casa dos pais, pelas minhas contas, a Leila já devia estar entrando no 7º mês de gestação. Imagine. Eu daria tudo para poder estar no lugar daquela mala. Mas, enfim, não era eu, né? E o fato é que depois que ele voltou lá para casa dos pais, eles nunca mais se acertaram, mesmo depois que a Leila deu à luz. Eu, por exemplo, nunca mais vi o carro dele parado ali na frente. Nunca mais. Quando eu soube que ela tinha dado à luz, olha, eu fiquei atarantado. Sabe aquela vontade de ver a pessoa, de falar ela, dar um abraço? Queria também ver a menininha. Quase fui visitá-la na maternidade. Segundo eu soube, aliás, era linda demais a bebê. Sabe, daquela que tinha sido a minha amada e não fazia muito tempo. Ele acabou assumindo a criança, mas só ela, só a criança. Quanto a Leila, não houve mais entendimento. Parece que surgiu no caminho da Leila só para atrapalhar a minha vida mesmo, viu? Para roubá-la de mim e depois abandoná-la. O tempo foi passando e por mais que eu tivesse vontade de ver a Leila, conversar com ela, conhecer a menina, sei lá, eu sempre pensava um pouco mais e acabava desistindo. Volta e meia, depois que ela deu à luz, eu via o carro dele parado ali na frente. E aí, claro, ficava apreensivo, né? Me perguntando se eles tinham se acertado de novo. A gente sabe que uma criança, ainda mais recém-nascida, pode mexer com a cabeça das pessoas, né? E numa dessas, por causa da filha, quem sabe eles tivessem até voltado. Mas não. Ele só aparecia mesmo para ver a menina. Até que um domingo, a gente se topou ali na frente. Quando vi a Leila, senti aquela coisa assim que dá por dentro quando a gente gosta da pessoa e faz tempo que não vê. Não nego. Eu ainda estava apaixonado por ela. A gente conversou, ela me mostrou a filha, tinha dado o nome da menina de Priscila. E realmente era muito bonita, viu? Um bebê assim lindo, lindo, lindo. Mas a gente conversou tanto esse dia. Ela inclusive me contou que ela e o gajo lá realmente não tinha mais jeito, viu? Ela já tinha se conformado que seria mãe solteira. Acabei perguntando para ela. E me diga, você ainda gosta dele? Não é uma questão de gostar, Marcelo. O fato é que a gente não combina. Ele não é como você, você entende? Não é como eu, como assim? Ah, sei lá. Você é um cara assim, família, né? Ele já gosta mais de sair, curtir a vidinha de solteiro dele. Você acredita que ele nunca pegou a Priscila no colo? Nossa, que cara ridículo, hein? Bom, posso te fazer outra pergunta? Se não quiser responder, olha, não precisa. Você nunca se arrependeu de, enfim, terminar tudo comigo? Sei lá, Marcelo, é uma pergunta complicada. Eu já me arrependi de tanta coisa nessa vida. Fiquei olhando para a cara dela, depois da resposta. Coração saltando dentro do peito. Como eu queria que ela tivesse dito que tinha sim se arrependido. Aliás, foi por um triz que eu não confessei que meu amor por ela não tinha mudado nada. Continuava exatamente igual, igualzinho. Quer dizer, isso se não estivesse ainda maior, porque com a saudade, parece que a gente fica ainda mais louco de paixão pela pessoa. O fato é que, depois desse nosso reencontro, passamos a conversar um pouco mais, inclusive através de mensagens. Deu para sentir que ela tinha se tornado uma pessoa muito carente, muito solitária. E aos poucos eu fui me aproveitando para aproximação, né? Me fazendo mais presente na vida dela, mesmo que fosse por mensagem. Até que um dia convidei para fazer um passeio. Ela e o bebê, é claro, né? Naquelas alturas, a Priscila já estava com 5 meses de vida. Fomos dar uma volta no shopping. Eu também acabei comprando uma roupinha para a menina. E acredite quem quiser, mas na volta, antes dela descer do carro, rolou um beijo na boca entre nós. Olha, eu juro, apesar disso, e daquele clima gostoso ali dentro do carro, eu sinceramente não estava esperando. Foi surpresa para mim. Não foi aquele beijão, né? Mas, de todo modo, me senti nas nuvens. Imagina, depois de tudo que tinha acontecido, de ela ter me trocado por aquele cara, era algo que eu pensei que nunca mais ia se repetir. Rolou o beijo, ela agradeceu pela tarde gostosa, e eu não disse nada, fiquei sem palavras. E depois, nem chegamos a falar sobre o beijo. Tempos depois, algumas semanas, um domingo, ela me mandou uma mensagem dizendo que sua família tinha saído. Estava sozinha em casa, quer dizer, sozinha com a filha, né? E perguntou se eu não queria conversar um pouco com ela. Imagine se eu ia dizer não. Foi na mesma hora. Até pulei o muro para facilitar as coisas. Enquanto ela preparava alguma coisa ali para a gente comer, eu fiquei ali na sala, brincando com a menina. A Leira tinha preparado um cercadinho para ela ali no tapete. Quando, de repente, eu escutei um barulho de carro lá fora. Mais do que isso, de portão se abrindo. E não demorou muito alguém batendo na porta. A Leila veio ver quem era. E eu continuei ali brincando com a menina. Para o meu desgosto, adivinha quem era? Olha, foi muito azar. Ninguém menos do que um intruso. O pai da menina. E olha, naturalmente que assim como eu não esperava que ele fosse bater na porta, ele também, com toda certeza, não esperava me encontrar ali. Mudou a cara na mesma hora. Quando me viu ali, brincando com a sua filha, ele fez uma cara de quem queria me esguelar. Naturalmente que ele sabia que a gente tinha sido namorados antes dos dois ficarem juntos. E é claro que não gostou, né? Só que por isso não. Eu também não gostei nada de vê-lo ali na porta. Para mim, ele não disse nada. Só perguntou para Leila. Sabe, assim, de uma forma até agressiva. O que está acontecendo aqui, hein? O que esse cara está fazendo aqui? Depois, sem me dirigir a palavra, na verdade, sem nem olhar na minha cara, pegou a menina nos braços. O clima pesou. Para evitar que tudo se complicasse ainda mais, eu falei pra Leila. Acho melhor eu ir, viu, Leila? Depois a gente se fala, tá bom? Ela não disse nada, só balançou a cabeça. Pulei o muro de volta e dali do quintal de casa, escutei a voz alterada do sujeito lá dentro. Ele tinha ficado fulo de me ver ali sozinho com ela. E a menina tava falando um monte pra Leila. Olha, eu não sei nem por que eu fui embora. Quem devia ter saído, aliás, nem entrado na casa, era ele. Já que foi ela que me convidou. Na verdade, ele não devia nem ter aparecido. Um intruso. Aliás, como sempre foi, né? Desde o começo. Depois ela mandou a mensagem pedindo desculpa, dizendo que não sabia que o Fabrício ia aparecer. Falei que estava tudo bem, né? Que não era para ela se preocupar. No sábado seguinte, eu a convidei para mais um passeio, como tínhamos feito naquela primeira vez. Eu, ela e a menina. e ela topou. Só que como se estivesse adivinhando, ou então, quem sabe até vigiando o portão da casa dela, assim que encostei o carro, tirei o carro da garagem, encostei ali no portão da casa dela pra gente sair, a Leila começou a ajeitar o bebê ali no banco de trás. Eis que o ridículo encostou o carro atrás de mim e já veio todo nervoso. Ô Leila, o que que tá acontecendo, hein? Onde você acha que vai com a minha filha com esse cara de prego? Toda sem jeito ela falou: a gente só vai dar um passeio. Passeio? Mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Dá aqui minha filha. Vai! Com a minha filha, você não vai sair com esse cara. Olha, eu talvez devesse ter ficado na minha. Mas sabe, tem hora que o sangue sobe. Saí do carro, encarei o sujeito. Escuta, ô sujeito, você pensa que manda alguma coisa aqui, cara? Você não tá com essa bola toda, não, viu? Pensei que ele fosse me encarar e brigar comigo, mas não. Mas não. O palhaço nem deu bola porque eu falei, nem olhou na minha cara. Resultado, não teve passeio. Eu estava planejando levar as duas até um parque, mas depois do bate-boca, ela simplesmente entrou com a menina pra dentro, o infeliz foi atrás e eu fiquei ali feito um pateta. Dali da rua, de novo, escutei a voz dele alterada. Minha vontade, repito, era de entrar e dar um murro na cara daquele traste. Como que podia atrapalhar a minha vida daquele jeito? E ainda perturbar a Leila? Meu Deus, não estavam mais juntos. E mesmo assim, ele continuava perturbando. Sem saber o que fazer, saí de uma volta ali pela vila, porque estava a ponto de invadir aquela casa. E quando voltei, o carro do chato não estava mais ali. Liguei para ela e percebi que ela estava bem chateada. E até eu fiquei quando ela falou: ele não quer mais ver você perto da Priscila, Marcelo. Você sabe o que que ele teve a capacidade de insinuar? Que ela não é filha dele, que é tua. Olha, eu fiquei com tanta raiva. Sério que ele falou isso? Falou e ficou me acusando, fazendo insinuação. Diz que vai fazer DNA. E que se eu estiver mentindo que é filha dele, vai entrar na justiça para cobrar danos morais. Olha, Marcelo, eu gosto muito de você. Você é um cara bacana, mas melhor a gente dar um tempo, sabe? Até porque eu tenho medo até pela minha filha. Ele não larga do meu pé. Olha, só podia ser uma brincadeira. O sujeito tinha o topete de proibir que eu me aproximasse da menina, da filha dela. Claro, né? Eu ia até morrendo de ciúme. Trocou os pés pelas mãos. Se afastou dela. E agora, queria dar uma de dono do pedaço. Sabe o cara que chega, aí conquista, leva na conversa, no bico. Aí quando sente que eu sou dono do campinho, aí vai embora. Mas aí se volta o ex. Vai se, aliás, não precisa nem ser o ex. Vá que outro se aproxime para ver. Não quer, mas não larga o osso. O pior é que ela realmente acabou se afastando de mim. E tudo aconteceu num momento em que eu já estava começando a sonhar, a acreditar que ainda pudesse haver uma chance para nós dois. Sabe? Não queria ocupar o lugar dele de pai da Priscila, não. Eu só queria recuperar o espaço que era meu. Ele que me tomou junto dela. Antes de ele cruzar o nosso caminho e roubar de mim. No fim, acabei voltando a estaca zero. Não só em relação às minhas chances com ela, mas também em relação ao sofrimento, à minha saudade, na falta que ela fazia e continua fazendo na minha vida. Sei lá, talvez ela ainda goste dele. Talvez ainda o queira de volta. Só por isso, aceitou calada as ameaças que ele fez. É isso que eu penso, porque não fosse isso, sabe, só medo não é. Bastaria chamar a polícia e mandar esse cara se catar. Até mesmo as mensagens que a gente trocava de vez em quando, até com isso ela parou. Até nisso ela disse que era melhor a gente dar um tempo, sabe? Mas eu fico pensando, meu Deus, dá um tempo. A gente só tava, sei lá, não dá para entender porque a esperança foi tão grande, gente, quando eu pensei que tudo ia voltar a ser como antes. Acabou tudo de volta. Tem que nadar o rio contra a correnteza, tudo de volta. Ela resolveu dar esse tempo absurdo que não precisava. Eu não queria nenhum atrito com o pai da filha dela. E aos poucos, isso que é o pior, o chato, tá voltando a cercá-la, sabe? E o pior é que tá usando a menina para isso. Eu fico me perguntando, o que que esse cara quer? Ele foi embora, não queria compromisso, queria vida de solteiro. Agora só porque viu eu me aproximando, aí voltou. Quer saber como que eu me sinto? Roubado pela vida. Sinto que fui privado de tudo aquilo que era para ser meu. Esse infeliz usurpou a minha felicidade. Ocupou o lugar que era para ser meu por direito. No coração e na vida dessa mulher. Sabe um cara que sei lá de que inferno que apareceu para cruzar teu caminho e estragar tua vida? Tem horas que eu acho que, olha, não é bom nem pensar, viu? Porque tem momentos que me dão desespero, me dá vontade de esperar esse sujeito, o dia que ele aparecia aqui e querer entrar na casa dela, eu pegar esse cara e transformar o nariz dele num chinelo, pra ele aprender, sabe? A não se intrometer na frente das pessoas. Só para gerar infelicidade para todo mundo. Porque ela é feliz? Não é. Não é. Eu sou feliz? Pelo contrário. Estou vivendo o pior momento da minha vida. E eu pergunto, ele por acaso é feliz? Só se for louco. Sabe, feliz de estragar a vida dos outros. Idiota. Sabe, intruso. Devia ter aparecido na vida de qualquer outra pessoa, mas não. Veio direto se intrometer na minha vida, quando tudo estava dando certo. Agora, o pior mesmo é que ela não reage. Eu acho que isso é que me magoa mais, sabe? Porque se fosse o contrário, se outra mulher estivesse atrás de mim, eu não quisesse nada com ela, não tinha tatu que me fizesse ficar com o cara ou com a mulher, sabe? Eu diria pra mulher, olha, some da minha vida, porque eu gosto é daquela outra ali, ó. Aquela ali, ó. E apontava direto pra casa dela, pra casa da Leila, porque é dela que eu gosto. Mas ela não. Diz que tem medo, melhor a gente parar de se ver, de trocar mensagem, porque ele tá no meu pé. Tá no seu pé? Eu resolvo essa parada em 2 minutos, só que ela não quer. Aí eu pergunto, qual é meu maior problema, meu Deus? É esse cara? Ou será que meu maior problema é o fato de ela não me amar do jeito que eu a amo?
You there when I cry, when the days feel like years, when I